Boa noite, aqui estamos para o Princípio da Incerteza. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão olhar hoje para o que falta perceber deste clima de pré-guerra que, a propósito da Ucrânia, envolve a Rússia, os Estados Unidos, a Europa e a NATO, deixando para a segunda parte do programa os dilemas de crescimento do PSD e do CDS face aos resultados das eleições. Começa Pacheco Pereira e pergunto-lhe se é inevitável que, a propósito da Ucrânia, a tensão desemboque numa nova guerra.
Eu sou da escola de que prognósticos só no fim do jogo, portanto, que eu acho que é uma escola muito sábia para pessoas prudentes e para historiadores, chamemos assim. O que eu lhe posso dizer é que se trata de um conflito que tem raízes fundas e, portanto, como todos os conflitos têm raízes aprofundadas na história e na realidade geopolítica daquela zona, o risco de conflito é real. No entanto, eu tenho muita dificuldade em fazer um julgamento sobre esse conflito, porque a grande batalha que se passa hoje em dia não é no terreno, é na desinformação. Há uma enorme campanha de desinformação dos dois lados, que evidentemente a comunicação social, como pode apenas enviar um jornalista, um repórter, que normalmente entrevista duas ou três pessoas que traduzem os seus medos ou as suas opiniões, ou às vezes, quando são estações, enfim, com um grande porte, chamemos assim, podem falar com um militar que dizem mais ou menos a cartilha. Há, evidentemente, fotografias de satélites, há declarações de responsáveis políticos, mas há imensa desinformação. Eu vou-lhe dar um exemplo de qual é o problema desta desinformação e depois falarei mais sobre o fundo da questão. Os Estados Unidos dizem que se os russos fizerem a afirmação de que houve uma provocação por parte dos ucranianos, isso faz parte de um pretexto para invadirem. Eu, se fosse ucraniano e anti-russo, sentia-me à vontade para fazer o que quisesse, porque isso seria sempre interpretado como uma operação que os russos, no fundo, teriam dado origem. Quer dizer, isto cria um emaranhado de interpretações possíveis, que evidentemente quem tem que decidir, de um modo geral, sabe o que se passa, mas a maioria de nós não sabe. Não sabe efetivamente, os russos negam que haja planos de invasão, por outro lado têm as tropas no terreno, os americanos já atribuíram várias datas à invasão e parecem muito focalizados na ideia de que possa haver uma invasão. Olhando globalmente, não parece muito racional que os russos queiram invadir, chegar a Kiev, ocupar o conjunto da Ucrânia, que é uma operação militar tradicional, portanto com meios convencionais, de grande porte, mesmo com as tropas todas estão na fronteira, é difícil imaginar que essa operação se possa realizar sem uma enorme quantidade de baixas, que nenhuma das partes deseja, e sem isso provocar um conflito de consequências internacionais. Qual é a situação pela qual nós podemos interpretar o que está a acontecer? Em primeiro lugar, a política externa russa, no tempo dos czares, no tempo dos bolchevistas, no tempo pós-queda da União Soviética, é sempre a mesma. Que é, a União Soviética e hoje a Federação Russa têm uma consistência imperial, ou seja, é constituída por Estados com diferentes graus de autonomia e diferentes etnias e diferentes tradições políticas, e sempre necessitou de criar uma zona tampão. E essa zona tampão é a tragédia daqueles países, desde os países bálticos até à Ucrânia. Porque essa zona tampão é exatamente a que vai dos países bálticos, passa pela Polónia e passa pela Bielorrússia e a Ucrânia.
E isso implica qual é o necessariamente problema? Limitação da soberania da Ucrânia?
Eu queria ainda dizer mais alguma coisa antes disso. Aqui aplica-se muito bem um ditado polaco. Os polacos têm um ditado magnífico para perceber a sorte destas nações que estão nesta zona tampão da Rússia, que é: eu trocava a minha gloriosa história por uma melhor geografia. E o problema aqui é mesmo o da geografia. E essas zonas sempre foram cruciais para o sentimento de segurança, quer do Império Czarista, quer dos bolchevistas, da União Soviética, quer atual. Portanto, qualquer proximidade de forças consideradas hostis às fronteiras propriamente ditas da Federação Russa são vistas como uma enorme ameaça do ponto de vista da segurança. Daí o problema da NATO e da pertença de um conjunto de nações à NATO, que pode significar qualquer conflito fronteiriço, implica no fundo uma guerra mundial. Qual é o problema da Ucrânia? É que a Ucrânia são dois países. Quando nós olhamos para a Ucrânia, nós vemos um único país, mas na verdade a Ucrânia são dois países e foram sempre dois países durante toda a história do século XX. Há uma parte da Ucrânia que está mais voltada para a Polónia, está mais voltada para o Ocidente, de onde se fala ucraniano, onde, por exemplo, havia forças nacionalistas que combateram os bolchevistas e na Segunda Guerra, em alguns casos, tiveram umas alianças esquisitas com os alemães. E depois temos uma parte russa, que foi uma das grandes vítimas da Segunda Guerra Mundial, da invasão alemã. E essa parte russa, uma parte da qual constitui aquele território que cindiu com o apoio dos russos, obviamente, da Ucrânia, essa parte fala russo, não fala ucraniano e não tem a tradição do nacionalismo ucraniano. Portanto, nós estamos a falar de um país que tem um problema de identidade nacional, sempre teve, que se traduz agora numa divisão de facto do próprio país. Portanto, todas estas condições, a necessidade de segurança da Rússia tradicional naquela zona do mundo, portanto, a má geografia daqueles países. E, por outro lado, a circunstância da Ucrânia ser historicamente, etnicamente, linguisticamente, culturalmente, eu conheço esta parte do mundo. Há uma grande diferença, por exemplo, entre a Ucrânia Ocidental e a Ucrânia Oriental. Sim. É que de um lado há estátuas de Lenin, do outro lado elas foram todas derrubadas. Por exemplo, é apenas um exemplo. Foram todas derrubadas. E isso significa que foram todas derrubadas do lado de cá. Portanto, há memórias da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, o grosso das tropas russas, dos mortos, dos civis russos, não foram no coração da União Soviética. Foram na Bielorrússia e na Ucrânia. Aí é que houve algumas das grandes batalhas e aí é que morreram milhões de civis e soldados. Portanto, esta memória que nós vemos de longe é muito viva naquela zona. Portanto, há todas as condições para haver um conflito latente. Agora, se me perguntar o que é que desequilibrou uma relação, de facto, de força estável, com uma relativa estabilidade, eu aí tenho que fazer uma análise mais detalhada da política interna da Ucrânia, mas também tentar perceber se, por exemplo, os russos estão efetivamente convencidos de que a Ucrânia teria condições ou que seria permitida a sua pertença na NATO. Porque houve sempre uma prudência. Houve sempre a prudência de não provocar os russos, levando a NATO até às fronteiras da antiga União Soviética e hoje da Rússia. E essa prudência vinha em grande parte da consciência de que isso desequilibraria grande parte da situação do centro e do leste da Europa. Será que os russos estariam convencidos de que era apenas uma questão de tempo e que a administração Biden, que é uma administração com uma tradição euroatlântica muito mais forte do que era a administração de Trump, estaria disposta, da mesma maneira que os americanos pressionaram muitos desses países a entrarem na União Europeia, fazê-los entrar nas alianças militares, e os russos veem isso como uma ameaça, porque o Putin não é um irracional, não é um louco. É um autocrata, perigoso, sentado em cima de um enorme arsenal nuclear, mas as decisões tomadas pelos russos têm uma componente racional. Eu não vejo propriamente uma grande racionalidade, os russos ocupam Kiev. Quer dizer, estamos a falar de um sítio onde vivem milhões de pessoas, em que é necessário um exército convencional, tropas de ocupação de uma enorme dimensão, porque há uma parte da Ucrânia que é muito antirrussa. Portanto, eu considero-me desinformado sobre esta matéria e por isso não lhe posso responder.
A eventual entrada da Ucrânia para a Aliança Atlântica legitima o comportamento de Vladimir Putin?
Quer dizer, formalmente, estes países têm todo o direito de fazer parte das alianças militares que quiserem, na medida em que são países independentes. Mas é preciso ver que, em muitas circunstâncias, muitos pediram a adesão à NATO e não a tiveram porque se sabia que isso era um fator de risco. Aliás, não é só na Aliança Europeia, dos países da NATO, é também na SEATO, também na Ásia. Há problemas. Portanto, a decisão de fazê-los entrar ou não, que é sempre entendida pelo outro lado como um ato de guerra ou de pré-guerra, é uma decisão que não tem apenas a ver com a independência nominal desses países, com a sua liberdade de escolherem, tem a ver também com uma realidade geopolítica que era relativamente estável, apesar da má geografia nessa parte do mundo. Portanto, eu não me considero, esse é que é o ponto, suficientemente informado no meio desta nuvem de desinformação dos dois lados para poder fazer um julgamento sobre a inevitabilidade do conflito. Acho muito pouco racional que os russos tomem uma decisão cujas consequências serão devastadoras para o conjunto da Europa e para a própria Rússia.
António, para si a guerra é inevitável?
Não, eu não estou tão desinformado, quer dizer, não me consigo, para formular o meu juízo, tenho se calhar muito menos informação que o Pacheco Pereira, mas para fazer o meu juízo, não para dizer se vai haver guerra ou não, mas para formular o meu juízo, tenho informação suficiente quanto a aspectos básicos. Em primeiro lugar, há desinformação dos dois lados, mas não é simétrica essa desinformação. Vamos lá ver. Por um lado, por detrás da ameaça ou da ideia de que existe uma ameaça de invasão da Ucrânia, existem não só as imagens, desta vez divulgadas pela inteligência americana e, portanto, divulgadas em tempo real, não só de facto estão lá 200 mil soldados na Bielorrússia, o que consiste num exercício de uma dimensão verdadeiramente ameaçadora para o vizinho, em primeiro lugar, como por outro lado, Vladimir Putin tem um track record de agressão na Ucrânia, quer dizer, não seria a primeira vez. E como não seria a primeira vez que agredia militarmente a Ucrânia e até que se apossava de partes do território da Ucrânia, eu não me sinto desinformado da mesma maneira. Perante as imagens e perante a hipótese dos analistas políticos de que Putin faça mesmo a invasão, eu considero que há fortes probabilidades. E essa probabilidade é uma coisa, não em pequena escala, não é nova, nem sequer é nova na Ucrânia, até recentemente, mas é uma coisa completamente nova para a Europa. A Europa viveu décadas de paz, em que a paz era na ausência de guerra, não é? Mas sobretudo improbabilidade de guerra. E quem cria a probabilidade de guerra também não é simétrico, porque eu conheço bem essas necessidades, essas questões geoestratégicas dos buffers de proteção, das zonas de tampão, mas isto não tem o mesmo valor, não tem valor, pode ter um valor geoestratégico, em certos aspectos teórico, noutros aspectos real, mas isso não pode justificar uma pressão militar, nem sequer uma invasão. No mundo europeu civilizado, a necessidade de ter tampões de segurança ou realmente, ou até de reconstituir as zonas de proteção que havia no tempo da União Soviética, não podem em si mesmo justificar uma invasão. Em terceiro lugar, eu temo realmente a invasão porque há uma também outra realidade não simétrica. É dos dois lados em conflito, só de um dos lados eu acredito que existe a vontade real de combater, ou pelo menos indiferença relativamente à necessidade de combater. Porque é óbvio que quando se fala no auxílio à Ucrânia, quando se fala até na unidade, nesta unidade visível de todos os Estados europeus e dos aliados da NATO, e deste novo interesse de Biden dos democratas pela Europa e, pelo, e por tratar este conflito com Putin, na verdade, os europeus não querem combater, os europeus ocidentais, digamos assim, não querem combater, e é muito pouco provável que os Estados Unidos passem de uma presença militar pouco mais do que simbólica neste momento. Ora, não é assim, Putin não é assim. Eu concordo com o Pacheco Pereira, que quando olhamos para estas coisas de um ponto de vista lógico, não se percebe o que é que Putin tem a ganhar, porque do ponto de vista civilizacional é quase um pária agressivo, autocrático, saudoso da reconstituição de um império, não respeitador da democracia, das regras básicas, criador de uma elite plutocrática, portanto, esta situação, não vejo que vantagem lhe traz. Uma centralidade nas notícias e nos acontecimentos mundiais. A possibilidade de ganhar algumas concessões da NATO e até dos Estados Unidos. Sim, é possível. Mas a que preço? Ou o preço? O Putin, o que gostava era de interferir na política dos Estados Unidos e tinha uma ligação com Trump e com os republicanos, gostava de desunir a Europa, apostava na ideia de que os aliados europeus têm interesses económicos que iriam prevalecer face ao alinhamento geoestratégico. Tudo isso não aconteceu. Países como até a Suécia e a Finlândia admitem realmente pensar as coisas do ponto de vista geoestratégico de outra forma e do ponto de vista do seu alinhamento. Portanto, ele realmente não vejo bem o que ganha. Mas há os think tanks americanos, nos Estados Unidos, basicamente, simplificando, os democratas apoiam este esforço de Biden e este combate contra a Rússia e o apoio aos aliados europeus. Os republicanos torcem o nariz a isto, dizem que a China é que é o grande inimigo e que isto é uma perda de energia e que só dá importância a uma potência de segunda categoria como é a Rússia, e preferiam uma solução apaziguadora, que é a Ucrânia desistisse lá das suas ideias de ir para a NATO e tornava-se neutral, perdia a sua independência e a sua liberdade constitucional e portava-se lá bem do ponto de vista da utilidade para todas as partes. Isso é o que nós vemos nos comentários, muitas vezes, republicanos. Mas, na verdade, o que acontece é que o Putin, neste momento, acabou por unir a Europa, acabou por interessar os Estados Unidos, nem que seja só na aparência, se quiser, simbólica num certo aspecto, mas apesar de tudo committed, empenhada e com atitude, e não se vê bem o que é que ele possa ganhar para além de apenas pequenas coisas. Uniu os seus, aqueles que ele julgava poder tornar desavindos, uniu os europeus, reavivou a ligação entre os europeus e o aliado do outro lado do Atlântico, com uma grande... A própria Alemanha perdeu as suas hesitações e o seu olhar para os interesses económicos ligados ao pipeline do gás. Não vejo bem o que ele retira, mas o que, só para terminar, o que vi em alguns comentadores norte-americanos de think tanks foi que a lógica que quem decide a guerra, mas o Pacheco Pereira saberá, terá outras informações ou melhores informações, mas quem decide a guerra na Rússia não é propriamente uma elite política ou um sistema organizado e vasto de pensadores e conselheiros e influenciadores. É um núcleo muito pequeno à volta de Putin, ligado às antigas estruturas policiais do tempo da União Soviética. Muitos deles já sofreram as sanções que agora com que agora os aliados ameaçam a Rússia. Muitos deles já sofreram, já não têm nenhuma hipótese de mudar de país, ou de sair do país, ou de viver fora do país. E, portanto, têm uma relativa indiferença às consequências. E é por isso que estes atos hostis, que eu receio, podem não estar ligados a uma lógica de país e a uma lógica mais geral e estar apenas ligados a uma pequena clique que rodeia Putin. E, portanto, eu tenho receio que haja mesmo ataques militares, ou não talvez em grande escala, até porque a Ucrânia tem centrais nucleares, 4 centrais nucleares distribuídas pelo território, e os efeitos de acidentes nucleares estender-se-iam também à Rússia. Não acredito que seja uma coisa, mas também não acho que seja muito complicado em alguns dias tomar conta da Ucrânia. Apesar do exército estar mobilizado e ter moral, o da Ucrânia, e ter alguns meios e ter sido modernizado, facilmente em alguns dias, sem grande alarido, um exército como o russo toma conta de um país como a Ucrânia.
Ana Catarina, a guerra é o desfecho mais provável?
Não sabemos. Eu acho que, em primeiro lugar, estou um bocadinho como a Pacheco Pereira, quanto à informação e desinformação, num ponto. Havia um jornalista famoso que dizia que a primeira vítima da guerra era mesmo a verdade. E aquilo que nós sabemos é que há uma ameaça de invasão, vai ser invadido no dia 16, depois não é invadido. Há tropas que estão a ser retiradas das fronteiras, mas depois não são retiradas e percebe-se que não estão a ser retiradas. E por isso há muita informação contraditória, o que não retira a preocupação da escalada de tensão, porque também é preciso, além de toda a história que o Pacheco Pereira aqui envolveu, não esquecer que há uma tensão latente há 8 anos. Há 8 anos que há um conflito entre a Ucrânia e a Rússia, como o Lobo Xavier de resto dizia, até partes da Ucrânia que foram tomadas pela Rússia, e há muitos milhares de mortos nestes 8 anos. Eu julgo que, chegados aqui e depois desta última semana, não digo que é improvável um conflito armado, mas eu acho que hoje, mesmo a presidência francesa, com Macron a fazer um esforço em cima de tudo isto que está a acontecer, o esforço diplomático que fez hoje, que mais uma vez adiou um possível conflito armado.
A presidência da União Europeia.
É também a demonstração de que a presidência da União Europeia, neste caso agora estando França com a presidência, que também faz um esforço de vamos conter as coisas, e portanto eu ainda acredito que é possível uma via diplomática. Até porque eu não percebo a vantagem de Putin fazer uma guerra destas, entrar num conflito armado com a Ucrânia. Honestamente, do ponto de vista racional, das perdas que isso significa para a Rússia, quer na dimensão política, quer na dimensão económica, acho que é muito, tem muito mais a perder. Do ponto de vista, eu acho, francamente, de tudo o que tenho ouvido, e depois de ter ouvido o porta-voz da NATO, a desculpa, a Ucrânia querer fazer parte da NATO, sim, é uma vontade que tem. E faz parte da sua soberania querer fazer parte da NATO. Não está em cima da mesa, tanto quanto se disse esta semana várias vezes, não está em cima da mesa o dossiê entrada da Ucrânia na NATO. Portanto, parece mais uma desculpa de Putin do que propriamente uma intenção que leve a esta escalada. Acho, aliás, que o que está em causa tem a ver com as questões geopolíticas e com a forma como a Rússia também se posiciona no mundo. E isso leva-me ao terceiro ponto, que é o ponto de percebermos a vontade que podia haver da Rússia de desestruturar, desequilibrar a Europa, não funcionou. Antes, pelo contrário, não só a Europa se uniu, como tem estado a tentar a via diplomática, seja com Macron, seja com a Presidente da Comissão Europeia, quer do Conselho Europeu. A ameaça de que a questão energética, e é uma questão séria, que eu acho que tem que ser discutida, de estancar o fornecimento de gás à Europa, que é uma questão séria, mas que a própria Presidente da Comissão Europeia também disse que tem estado em conversas com os Estados Unidos, no sentido disso não ser um problema com as dimensões que a Rússia podia antecipar, e podemos até explorar um bocadinho isto, porque acho que nós, Portugal, temos um papel essencial nesta questão, em particular do gás designadamente com, e da energia designadamente com os investimentos que se fazem em Sines. E, portanto, essa desestruturação deu origem a uma maior união da União Europeia. Aquilo que foi a administração de Trump contra o multilateralismo e a ideia transatlântica também está vencida pela postura que tem Biden neste cenário também e na ligação que faz com a Europa. E, portanto, eu, não excluindo totalmente uma possível guerra, ainda acredito que ela é reversível e ainda acredito que é possível a via diplomática que tem sido tentada ao longo destas semanas, não só semanas, destes meses, desde novembro, ganhou enormes proporções nos últimos 15 dias, mas quero acreditar que é possível ainda conseguir-se uma via diplomática para resolver este problema.
Acabamos de entrar na segunda metade do programa. Merece segunda ronda.
Merece.
Pacheco Pereira, deixa-me perguntar-lhe o seguinte. Há alguma coisa não essencial que possa ser dada a Vladimir Putin que lhe permita salvar a face e retirar? Isto é, aparentemente ele não pode retirar sem mais, sob pena de grave prejuízo de imagem interna. O que lhe pergunto é, há alguma coisa não essencial que lhe possa ser dada?
O Putin seria certamente o primeiro dirigente autocrático soviético ou russo interessado ou preocupado com a sua imagem interna. Um conflito desta natureza não pode ser medido por critérios ocidentais. O Putin quer lá saber da sua imagem interna, ele quer saber do seu poder interno. A imagem não é relevante nestes casos. Há aqui vários equívocos. É muito difícil discutir isto, porque a gente está sempre com uma mesa cheia de equívocos. Por exemplo, a ideia das buffer zones, das zonas de coisas. Quer dizer, os americanos também não podem falar muito o que é que eles fizeram com os mísseis em Cuba. Quer dizer...
É igual.
Não é igual.
Não é.
Não, está bem. Então vamos já ver porque é que não é igual. Exatamente a mesma coisa, ter uma arma ofensiva às portas dos Estados Unidos foi considerado pelos Estados Unidos, e bem, do ponto de vista da sua segurança, absolutamente inadmissível. O problema da NATO não é necessariamente só o problema do exército ucraniano e os exércitos de outros países poderem receber armamento, e é o problema do célebre artigo que implica que qualquer invasão ou qualquer conflito militar que ponha em causa a segurança desse país envolve toda a aliança. Esse é que é o problema-chave nessa questão. Para além do mais, os europeístas estão muito contentes com esta crise porque acham que os Estados Unidos voltou ao redil. A Europa é uma inexistência do ponto de vista militar. Completa inexistência. Com exceção do Reino Unido e de algumas forças do Reino Unido e da legião estrangeira francesa que é boa para a África, nenhum país europeu tem um exército que aguente qualquer conflito sério, principalmente um conflito convencional com as dimensões de um provável conflito à volta da Ucrânia, 15 dias. E 15 dias já sou a ser otimista. Nenhum. A não ser que... Por que razão é que os Estados Unidos desenvolveram mísseis cruzeiros? Por que razão é que os Estados Unidos colocaram armamento nuclear na Europa? Por uma razão muito simples. Eles sabem perfeitamente que os russos têm uma grande superioridade num conflito convencional e que só podem ser travados com medidas desse género. É por isso que este conflito é muito perigoso. Isso é um aspecto. A União Europeia não existe nesta matéria. As declarações e esta aparente unidade é uma unidade que parte do princípio que nenhum daqueles países está a tomar a sério a hipótese do conflito, porque isso significava medidas em relação às suas forças armadas e em relação ao financiamento dos seus exércitos, à quantidade de dinheiro que aplicam no seu orçamento às forças armadas, que nenhum está disposto a fazer e nenhum faz há muitos anos. A começar porque os Estados Unidos sempre pediram maior compromisso, não foi só o Trump, foi o Obama, o maior compromisso chamado burden sharing face à NATO, e nenhum país europeu houve ali umas adaptações que verdadeiramente respondesse a isso. Portanto, a Europa é uma insistência no plano militar. Já no conflito da Bósnia e no conflito nos Balcãs, foram os Estados Unidos que tiveram que enviar as forças principais, e o mesmo acontece praticamente em qualquer conflito sério que não se passe no centro da África, e mesmo assim nem aí a Legião Estrangeira Francesa, nem outro tipo de tropas tem qualquer papel decisivo e contínuo, e persistente e consistente no plano militar. Agora, é verdade que a Rússia é governada por uma aliança entre gente que vem dos antigos serviços secretos e uma plutocracia. Um dia que a gente queira discutir aqui as políticas liberais, vai ser interessante discuti-las à luz da formação da plutocracia soviética. Porque eu lembro-me de falar com o ministro das Finanças que vinha de Harvard, que vinha de Chicago, e que era um discípulo estimado dos economistas da escola de Chicago, que chegou à Rússia e introduziu o sistema dos vouchers, que implicava que, no fundo, a população recebia vouchers sobre as riquezas daquilo que era a União Soviética, que seriam distribuídas por um grande número de pessoas, e o que aconteceu é que grande parte desse papel foi comprado por meia dúzia de pessoas que depois tiveram acesso às riquezas, principalmente no plano da energia da União Soviética, e estes desgraçados, em muitos casos, foram corridos das casas e tudo. É uma história que vale a pena para perceber o que é uma política liberal pura aplicada num país, como chegou a ser aplicada por esses homens, muito bem das exposições. Eu aqui tenho uma dificuldade, não é necessariamente uma vantagem, eu não digo isto como uma vantagem. Eu conheço o Biden na NATO, conheço alguns destes partidários. Eu próprio assisti a um pedido de entrada da NATO completamente absurdo, feito pelos lituanos, na altura do conflito com os russos, num hotel que tinha as entradas todas cheias de sacos de areia para evitar balas e disparos de coisa. E o pobre do presidente da Lituânia foi à única delegação que lá estava, que era uma delegação da Assembleia da NATO, pedir para entrar para a NATO. O que era uma coisa absolutamente inverosível. Era um homem muito simpático, era pianista, foi o primeiro presidente da Lituânia em liberdade, e houve sempre uma grande prudência em não levar a NATO, umas vezes levavam, outras vezes não levar a NATO até junto às fronteiras da Federação Russa, como aliás houve grande imprudência no alargamento da União Europeia para países que não cumpriam de todo nenhuma das condições fundamentais de fazerem parte da União Europeia. A começar porque não tinham verdadeira liberdade de imprensa, não tinham um sistema judicial independente e, no entanto, por razões geoestratégicas, em grande parte por pressão americana, entraram para a União Europeia. Isso é o problema destas coisas. É que como isto nunca se discute, nem aqui, entre nós, como isto nunca se discute, no momento em que acontece um acontecimento deste género, a gente tem 50 mil coisas para discutir previamente.
É verdade.
Que é suposto fazerem parte do conhecimento coletivo das pessoas quando se defrontam com uma crise desta natureza. E é por isso que nós, muitas vezes, estamos aqui a ter que andar sistematicamente a acrescentar coisas. Porque eu li alguns dos textos que certamente também o António leu, dos analistas americanos dos artigos publicados em Portugal. Os europeístas estão felicíssimos porque o Biden reconstituiu a Europa e de novo se volta para a Europa. É daquelas ilusões que se podem ter baratas, mas que na realidade são caras de outro ponto de vista. Mas a maioria das coisas que implicava ter uma política de defesa europeia, nenhum país europeu está disposto a fazê-lo.
Visto, António?
Portanto, só uma frase para concluir. A Ucrânia é muito complicado como terreno para um conflito desta natureza. Os russos ocuparam a Crimeia, como se sabe, e ajudaram os separatistas a separar. Por exemplo, eu hoje na CNN vi um filme filmado na zona oriental da Ucrânia, que é a zona separatista, de onde se ouviam explosões. Quer dizer, uma pessoa que está aqui acha que a guerra começou, só que as explosões são do lado torto para este conflito. Ou seja, as explosões estão a existir do lado que é suposto ser o atacante e não do lado que é suposto defender. Portanto, a única coisa
mas quem
que eu
invoca
digo...
as explosões são os russos.
Hã?
Os russos é que invocam as explosões.
O filme que aqui passou, apresentado na CNN, presumo que em muitas outras estações de televisão, mostrava explosões. Ora, no contexto em que nós estamos a discutir, as explosões devem ser do lado que os russos ocupam para o lado ucraniano e não do lado ucraniano para o lado ocupado pelos russos. Neste caso, eram do lado torto. Portanto, há uma...
Em vez de não estar agora.
Quem ouvir, não é o caso, mas quem ouvir Pacheco Pereira, parece que ele é neutral nesta... É um analista, é um comentador...
Não, não sou
e, portanto,
neutral, mas não gosto de ser enganado. Já fui enganado no Iraque, agora deixa de ser enganado aqui.
Deixa começar pela história dos mísseis de Cuba. Existe um... Não é por causa disso que o Pacheco Pereira usa, mas existe um vídeo que está muito divulgado, que é feito pela própria propaganda russa, que é o Putin a explicar a uma jornalista americana, creio, anglo-saxónica de linguagem, pelo menos, não me lembro agora do accent, mas lembro-me em que o Putin explica realmente, em que põe o argumento dos mísseis de Cuba. E o argumento dos mísseis de Cuba não pode valer a mesma coisa. Porque é evidente que se aliás, o Putin fala não só dos mísseis de Cuba, como também, imagine que eu ia pôr mísseis no Canadá ou no México. É claro que não são coisas equivalentes, porque uma deslocação de material, de equipamento militar agressivo que atravessa o Atlântico e que se vai pôr ao pé dos Estados Unidos não é a mesma coisa do que na Europa e no centro da Europa. Olhando para a história da União Soviética, o que foi a derrocada da União Soviética e o que é o medo dos países a que Putin chama tampão ou gostaria de ver como tampões e que não querem ser tampões, é óbvio que não é a mesma coisa. Esses países precisam de proteção, precisaram sempre desde que se tornaram independentes. A sua independência não subsistiria sem um qualquer tipo de apoio, se não propriamente, não é preciso pôr lá mísseis nucleares apontados a Moscovo, mas é evidente que conhecendo-se o vizinho, as tradições do vizinho e não só de agora, transeculares, esses países sempre temeram Moscovo e os russos. E, portanto, esses países, a presença de armas do lado da NATO ou dos europeus nesses países é uma questão de defesa deles próprios que eles suplicam em nome da sua história e da sua experiência. É por isso que eu não acho que seja a mesma coisa. A segundo ponto, não sei se o Zé me ouviu, eu disse que de certeza que a Europa não quer combater, e não quer, nem os Estados Unidos, e não quer... Porque não só não lhe convém, como não pode. E, portanto, é verdade que só dois exércitos europeus têm as condições mínimas para enfrentar, e mesmo assim em posição totalmente desfavorável, em termos convencionais, a Rússia. Portanto, não quer combater. E a União da Europa, que o Pacheco Pereira chama, enfim, folclórica, é uma união baseada nesse problema, quer dizer, porque, de facto, uma guerra mundial implica uma alteração completa das prioridades orçamentais, se quiser. E ninguém está disponível para isso, exceto se houver guerra. Porque se houver guerra na Europa, goste ou não, uma guerra de grande dimensão, as prioridades orçamentais vão ter que mudar e haverá uma aceleração completamente diferente dessa ideia da Europa militar, que eu não defendo, não apoio e preferia que não existisse. Mas acho que é inevitável se houver agressão do lado da Rússia. A última ideia era esta. A economia da União da Rússia, apesar dos conselheiros e da formação no exterior, é péssima. Performance péssima. Falhanço total. A vida dos russos é uma vida... E portanto, há também quem diga que estes movimentos autocráticos e imperiais são também um pouco esconder o lado do falhanço económico com o orgulho, reacendendo
sim,
o orgulho
sempre
russo.
Foi assim. Sempre
foi assim, mas neste caso são anos de falhanço de duro da Rússia, portanto... Eu sou menos neutro.
Não, deixa-me só dizer uma coisa que eu esqueci de falar. Eu acho muita graça esta preocupação com a segurança dos países num país que vendeu a sua rede elétrica aos chineses e cuja principal...
Chama-se isto no futebol, entrada para cartão amarelo, de carrinho, porque sabe que eu não posso responder e, portanto, não há árbitro. Eu esperava que o árbitro lhe apresentasse o cartão. Mas o que é que isso tem a ver?
Tem.
Mas você é que é o técnico, você é que é o especialista da NATO, convidado para a NATO, é melhor avisar a NATO que leva lá o Pacheco Pereira.
Mas sabe o que é que aconteceu?
Quando leva lá o Pacheco Pereira, ele não pensa exatamente o que vocês pensam que ele pensa.
Não, mas sabe o que é que aconteceu?
Ana Catarina Mendes,
é quando se entregou a rede da REN aos chineses, os países da NATO, todos eles protestaram com o governo que você gostava.
A REN, podemos só recentrar duas ideias, já agora com cartões amarelos, contextos internacionais e nacionais que eu também li, mas pronto. Primeira questão, que eu acho que nós nos devemos colocar, a Rússia estará assim tão ameaçada para ter mais de 100 mil homens nas fronteiras com a Ucrânia para ver se... está numa posição de intimidação, de ataque ou não ataque.
200 mil.
Eu já li 100 mil, 200 mil e 150 mil. Mil, portanto vamos dizer mais de 100 mil.
Digamos 180 mil.
Vamos dizer milhares de soldados nas fronteiras, centenas de milhares de soldados nas fronteiras, como se houvesse uma ameaça de invasão da Ucrânia à Rússia. Em primeiro lugar, uma posição de intimidação. Em segundo lugar... é bom não esquecer que, como já aqui disseram, o Putin tem esse sonho de voltar a ter um império russo e não é por acaso que atribui ao fim da ex-URSS a maior catástrofe geopolítica do século XX. É precisamente porque tem esse sonho de reconstruir o seu império. Em segundo lugar, e não menos importante, nós estamos a falar de um conflito entre dois Estados. E atenção, porque os equívocos, e o Pacheco Pereira costuma ser super rigoroso e conhecedor, porque fez parte da Assembleia Parlamentar da NATO, mas o que está em causa é a Rússia invadir ou não a Ucrânia, e portanto trata-se de uma agressão militar a um Estado que por acaso não é Estado-membro da NATO. Não é. Tem a intenção de vir a ser... Não é Estado-membro da NATO, não ativa de imediato o artigo 5º, que determina que um Estado ameaçado tem imediatamente uma intervenção da NATO. Não determina de imediato porque não é um Estado da NATO. E acho que isto é importante nós termos também, porque não é por acaso que nos textos publicados internacionais ou nacionais se tem chamado a atenção para que as sanções são sanções económicas e sanções políticas em primeiro lugar. E que se tem ameaçado.
A unidade não é tão simbólica como isso.
E que se tem ameaçado com sanções económicas como nunca existiram. Vamos lá ver o que é que será ou não. E em terceiro e último lugar, eu acho, e acho que a Teresa de Sousa, a semana passada, disse muito bem num artigo há 15 dias, o silêncio ensurdecedor da Europa. Não se estava a perceber o que é que iam fazer? Eu não estou aqui fascinada com a atuação da Europa, mas há uma coisa que eu sei, é que a tentativa de resolução do problema do ponto de vista diplomático tem que ser sublinhado. Mais do que a declaração conjunta de solidariedade com um Estado que está na iminência de ser ou não agredido, mas que tudo aponta que possa ser invadido ou possa ser atacado militarmente, acho que é um ponto importante e acho que é muito importante que nos deixemos, a comunidade internacional se deixe do jogo de sombras e que consiga perceber o que está a acontecer e resolver o problema do ponto de vista diplomático, porque a pior coisa que nos pode acontecer a todos é que haja ali um conflito armado que tenha uma escalada de violência que depois já não se consegue muito bem perceber aonde vai acontecer, e acho que era muito importante, já não será para o programa 2, mas que era muito importante nós também discutirmos a nossa posição enquanto país europeu e como é que numa ameaça também da Rússia de poder deixar de fornecer gás, como é que, para a Europa, como é que nós, enquanto europeus e enquanto país, vamos conseguir responder a isto? Acho que é uma discussão interessante, acho que é uma discussão onde Portugal tem coisas a dar também, onde colocou a Península Ibérica com um papel também preponderante neste domínio, designadamente com os investimentos que se estão a fazer em Sines com o gás liquidifeito, que acho que é importante também percebermos, e se houver umas sanções económicas violentas, haverá também da Rússia para nós.
Não é motivo.
Como é que nós temos
não
que...
Não é muito
como é que nós podemos não, reagir?
Não,
e, portanto, o que eu espero disto tudo é que, de facto, estas demarches que foram feitas do ponto de vista diplomático, e eu devo confessar que hoje fiquei com alguma expectativa sobre o que acontece depois do exercício da presidência da União Europeia por parte de França, com as conversas de Macron, que levaram, aliás, o presidente ucraniano a dizer cessar fogo imediatamente, não há retaliação a qualquer um dos ataques. Portanto, vamos aguardar o que é que se espera, e eu continuo a achar que a via diplomática é sempre a melhor para vencer um conflito desta natureza.
Há de ver o que é que os americanos pensam do Macron.
O nosso
programa de hoje tem um problema interessante.
Mas é ele que está a exercer...
Há mais ou menos 20 minutos, o Pacheco Pereira fez fogo amigo sobre o moderador, quando o moderador assinalou que já íamos a metade do programa. Faltam 4 minutos para terminarmos, o que quer dizer que não há segundo tema. Eu propunha que dessemos os 4 minutos ao António Lobo Xavier, porque Nuno Melo já anunciou publicamente
punitivo.
A candidatura. Era, aliás, o António Lobo Xavier que tínhamos combinado
que
começaria o segundo tema. Não vamos falar do PSD, mas pergunto-lhe se viu nas palavras de Nuno Melo um sinal de esperança para uma vitalidade nova do CDS.
Bom, eu vi umas declarações sobre os resultados eleitorais. Há uma similitude muito grande entre o CDS e o PSD no sentido das reflexões agora para o futuro. Uma delas é que ambos os líderes dos partidos dizem que não tiveram culpa nenhuma pessoal.
O Rodrigo
dos Santos diz que foi a crise interna e a agressividade dos opositores, no que tem até bastante razão em algum aspecto, e o Rui Rio diz que são as circunstâncias que, aliás, enumerou, podemos discutir depois, mas nenhum deles admite que falharam pessoalmente e que não estavam à altura dessas circunstâncias, que me parece uma coisa simples e óbvia. Aquilo que o Carlos, com a vossa tolerância, me pergunta, eu acho que é possível lutar pela reconstituição do CDS e pela renovação do CDS, e eu sou... acho que o gesto de Nuno Melo é um gesto de grande generosidade, é uma atitude que eu respeito muito e, portanto, eu apoiá-lo-ei nesse caminho. Depois é preciso saber para quê. É preciso saber o que fazer com esse CDS reconstituído, para onde olha, que eleitorado quer, o que é que quer representar na sociedade portuguesa. Mas isso também é um problema do PSD. Podemos discutir na próxima...
O CDS que ele fala ainda existe, ele de alguma forma... arrumou a iniciativa liberal, colocando-a ao centro, num paralelo com o Parlamento Europeu, dizendo até que entendia o pedido formado pela iniciativa liberal em Portugal de se querer sentar ao centro no Parlamento, colocando o Chega fora do sistema ou do regime, já não me recordo exatamente qual foi a palavra que utilizou, e, portanto, um CDS que voltava a uma espécie de pureza de espaço original.
Toda a ideia de que, tanto no CDS como no PSD, veremos noutro programa, toda a ideia de que a Iniciativa Liberal e o Chega são um dado adquirido absolutamente inexpugnável, são ideias perigosas, porque para o CDS significa que só pode ganhar votos ou só deve ganhar votos ao PSD. Isso não tem utilidade. O CDS tem utilidade histórica como... ajuda do PSD, ou como coligado com o PSD. E o PSD também se pensa que a Iniciativa Liberal é tudo, é uma fortaleza inexpugnável e o Chega também, então as coisas, os dados estão jogados e é simplesmente gerir isto enquanto puder. Quer dizer, eu em relação a isso não me rendo. não me rendo.
Havemos de voltar ao CDS e também ao PSD. É aqui que termina este debate na CNN Portugal e na TSF. Voltamos ao princípio da incerteza com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. 2 a 8 dias. Até para a semana.